Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia. Bom dia pra todo mundo. Começando mais um
Tropa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. E o Tropa de Elite tá no ar. Bom dia pra você, meu amigo. Pra você, minha amiga. Pra você acordando agora. Pra você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Bom dia pra você que tá dentro cedinho, ligado com a gente. Bom dia pra você também, viu?
Bom dia, bom dia.
É bom dia pra todo mundo. Depois de uns dias de folga, emendamos aí, né, o feriado na quinta e sexta não teve Tropa de Elite. E a gente tá chegando a partir de agora. Ele chegou com a cabeça inchada porque o Vitória perdeu a chance de ter o acesso antecipado aí à Série A. Vamos ouvir o bom dia dele. Quando ele fica fazendo a resenha, né, com os torcedores dos outros clubes. Repórter policial mais premiado da Bahia, que hoje está com cabeça inchada.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo e dizendo cabeça inchada mesmo. A cabeça doeu, mas o time não perdeu, empatou e perdemos a chance de estar na Série A hoje, acordar Série A antecipadamente. Mas diante de tudo, eu mando um abração para cada um torcedor do Esporte Clube Vitória e da torcida Vitória Amado aqui em Ilhéus. Recebo um abraço do repórter Marinho Santos, mas quem sabe lá em Novo Horizonte vai ser diferente.
Agora, sem dúvida alguma, uma campanha, né, brilhante aí o Esporte Clube Vitória está fazendo nessa reta aí, né, seu repórter? Teve momentos difíceis. Eu acho que todos os clubes enfrentam momentos difíceis. Você vê o Fluminense aí, conquistou pela primeira vez a Libertadores. O Edenildo Braga vai estar trazendo todas as informações do futebol no nosso quadro Bola Dentro. Tem ainda Manuel Messias, Nath Almeida, Matheus Santos, Paulo José, prefeito Almeida. O Paulo José fez uma cobertura exclusiva, seu repórter, quando o novo prefeito de Canavieiras assumiu aí, encontrou um buraco na prefeitura. E o Paulo José vai contar pra gente. Situação essa aí, a Câmara caçou o doutor Almeida, o prefeito motoqueiro, seu repórter. A gente vem acompanhando aí as inúmeras denúncias contra o doutor Almeida, né?
E o doutor Paulo Carvalho foi empossado, é o novo prefeito de Canavieiras, no lugar do prefeito caçado, 8 votos contra 3. Doutor Almeida foi caçado pela Câmara de Vereadores de Canavieiras, que chegou. Mandando um abraço a Justino Melo, a Newton Show e o Rubens, da Cabana do Rubens, lá na Praia de Atalaia.
A turma ligada com a gente nos quatro cantos da nossa região. Vamos trazer já a informação do tempo e já já as manchetes que serão destaques do nosso programa. E você participa, 739-8829-1029. Chama a Gabi!
739-8829-1029.
Lembrando que o Tropa de Elite tem oferecimento todo especial, Casa Mais Fácil, Conte Tintas, Hospital Vida, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Preve Mais, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Constru Forte, Pomada Especialista e Premoldados Guarabara. De acordo com a agência Clima Tempo, chuva nesse início de manhã de segunda-feira, 24 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, 94% é a probabilidade de chuva para hoje. O alerta emitido mostra aí 40 milímetros, seu repórter Marinho Santos, 40 milímetros de chuva para hoje, viu? 40 milímetros de chuva para hoje. Seu repórter, a gente começa o programa com uma notícia muito triste. Eu fui pego de surpresa agora, estou até emocionado aqui. Infelizmente, perdemos professora Carmelita. triste notícia nesse início de programa. Luto em Ilhéus. Agora, né? Um luto em Ilhéus. 71 anos, né? Vinha lutando depois do AVC. E aí aqui a gente muda tudo, né? A notícia chega agora. Agradecer aqui ao companheiro Fábio Roberto. E a notícia é triste. A gente vem acompanhando aí. Professor Adinei sempre atualizando a gente. Mas nesse exato momento, tropa de elite aqui na Rádio Gabriela FM comunica o falecimento da professora Carmelita. Dois mandatos como vereadora de Ilhéus. Foi presidente da PPI, a PLB, sendo uma das grandes lutadoras, né, e fundadoras do sindicato. Foi candidata a prefeita de Ilhéus. E a informação confirmada aí pelo esposo, professor Ednei Mendonça. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, né? Carmelita lutou para viver, seu repórter.
Eu fiquei triste agora, muito triste, porque a última vez que encontrei Carmelita foi lá no lanche.
Pão Campestre. Sempre tomava um cafezinho ali, né?
Tomamos café juntos. Cadê Robertinho? Daqui a pouco você chegou. E ela falava: Mário Santos, eu tenho um sonho ainda de conhecer aquela praia que você me falou. Praia do Saco, lá no interior de Sergipe. E ela não realizou o sonho de conhecer a Praia do Saco, lá em Sergipe, lá em Estância. Fiquei triste também, viu, Capitão?
Muito
começar
triste,
o programa,
muito triste. Muda só, tudo aqui, pega a gente assim de surpresa.
O Chupamolho, né? Que ela convidava a gente para comer lá na casa dela. Hein, Mário Santos?
Tivemos um momento de estar mais presente aí durante 2012, durante a campanha da professora Carmelita. No decorrer do programa a gente vai falar mais um pouquinho, trazer informações, né? Velório, sepultamento. Mas o luto hoje, sem dúvida alguma, Ilhéus, os professores, né? A turma que acompanhou aí essa trajetória de luta da professora Carmelita.
Você lembra quando eu falava para ela: professora, Jacques Wagner lhe traiu sua como governador, poderia ter vindo a Ilhéus e não veio. Ele traiu a professora Carmelita. E ela fala: deixa esse negócio para lá, Marinho.
A gente chama a atenção, seu repórter, são inúmeros casos, né, de pessoas que estão tendo o AVC. Algo, né? A gente precisa, inclusive, vamos tentar convidar um médico para falar um pouco sobre os cuidados que devemos tomar. São 6 horas e 14 minutos na Bahia, pegou a gente de surpresa, a gente acaba mudando tudo. Hoje a gente tem entrevista com o Valderico Júnior, presidente do União Brasil, aqui em Ilhéus, pré-candidato a prefeito da nossa cidade. A gente vai estar, a partir das 7 horas, conversando com o Valderico Júnior. 6:15 na Bahia, 6:15... Ilhéus de luto, morre professora Carmelita. Vamos às manchetes do nosso programa.
Eu suspeito de matar a ex-namorada e o atual namorado dela em Canavieiras. Foi preso no Guarujá, interior de São Paulo, em um ponto de tráfico de drogas numa boca de fumo.
Consórcio Interfederativo de Saúde convoca candidatos aprovados para a Policlínica de Ilhéus.
Elemento de prenome Maico. Maico morreu durante confronto com a polícia militar no bairro Maria Gabriela, em Quaraci.
Jornalismo investigativo do Tropa de Elite descobre chefe do setor de transporte da educação é fantasma e a esposa do vereador Edivaldo Gomes.
E tiro de espingarda, corte de facão no distrito do Rio do Engenho, e uma mulher do bairro da Conquista foi vítima de espancamento e acusa 3 elementos. Fato ocorrido na estrada de acesso a Sambaituba.
Defesa Civil emite alerta de chuvas em Ilhéus. Previsão aponta 85 milímetros até amanhã. Para hoje, 40 milímetros. Vamos falar ainda do aumento do gás de cozinha. Novo reajuste aqui na Bahia, 1,8%. E detalhes, né, dessa triste notícia início de semana com a morte da professora Carmelita Ângela.
Qualidade da merenda escolar servida pela Secretaria Municipal de Educação denunciada por estudantes. Merenda vencida.
Essas e outras a partir de agora. Bom dia você. Tem entrevista, tem Valderico Júnior no Tropa ao vivo a partir das 7.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:18. 6:18. Olha, o homem investigado por ter matado a tiros a ex-namorada e o atual namorado dela em Canavieiras foi preso no litoral de São Paulo, em Guarujá. Segundo informações, antes de ser preso, o foragido ainda teria entrado em luta corporal com policiais militares. Esse crime aconteceu na casa da mulher, que ele namorava, em Canavieiras. O suspeito teria pulado o muro do imóvel para atirar contra ela, Valéria França Guimarães, de 28 anos, e o atual namorado dela, Wellington Gonçalves de Carvalho, de 35 anos, foi socorrido para o hospital da cidade, chegou na unidade de saúde já sem vida. Segundo a polícia militar, lá em Guarujá, o suspeito foi preso em um ponto, repito, de tráfico de drogas no bairro Cachoeira. E de acordo com a corporação da PM, a corporação, ele tentou fugir ao ser abordado por agentes que realizavam patrulhamento no local. E durante a abordagem, o suspeito demonstrou estar alterado, conforme registrado em boletim de ocorrência. A polícia militar acrescentou, por meio de nota, a necessidade do uso e de força proporcional para deter o elemento. Após breve luta corporal com ele, uma vez identificado pelos policiais como procurado da justiça, ele foi encaminhado à delegacia sede de Guarujá, lá no interior de São Paulo. O criminoso deve ser trazido para um presídio do estado da Bahia breve. Então tá aí essa informação que chegou aí, esse elemento, né? E daqui a pouquinho eu volto falando a merenda da secretária Loura. Qualidade da merenda escolar servidora, cargo de confiança. A Loura,
rapaz, eu tive com a Loura na festa, inclusive, né, parabenizar toda a diretoria do SINZEP, festa top, excelência, Marinho Santos, a festa do servidor em Ilhéus. Sem dúvida alguma, o SINZEP fez bonito, grandes atrações, Filho de Jorge, Filho do Vaqueiro, Nayan Dimes, Nego Lu, grandes atrações, estiveram dando toque especial na festa. Sorteio de prêmios, o Jai, lembra do Jai do churrasquinho? Ele ficou responsável pelo espetinho lá, cerveja gelada pro associado. Uma coisa bacana, né? Só quem poderia ganhar os prêmios eram os associados. Então, foi uma festa que o associado levou um convidado, mas uma festa foi pro associado, foi pro servidor do SINZEP. Parabéns, Joca, Claudiana, Gilson, Rafael, toda a equipe do SINZEP, toda a diretoria, a equipe que trabalhou na produção aí, o Kias, um abraço, Bodão, Darlan, toda a turma 10 aí, porque foi uma festa linda que entra pra história, viu?
E você não terminou de concluir, você esteve com a secretária
com a Loura
no
justamente
palco.
No palco, né? E a Loura me disse logo, olha, Scarpita, o que eu posso te garantir é de que eu, como secretária, e, né, os cargos efetivos estão lá sempre. Aí eu falei, Loura, e o fantasma? A esposa do vereador Edivaldo Gomes é fantasma, é chefe do setor de transporte da Secretaria de Educação. Atenção, vereadores! Atenção, vereadores! Pede pro seu colega, vereador Edvaldo Gomes aí, o colega de vocês, vereadores, falar com a esposa dele, precisa trabalhar. Precisa fazer jus ao salário que recebe, seu repórter. Nós estamos falando do setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. Ela não vai trabalhar, ela não está indo trabalhar. Por quê, seu repórter? Porque o trabalhador, quando falta, ele tem um ponto dele descontado. E o salário no final do mês chega com aquele desconto.
Você deveria ter perguntado à secretária Loura os ônibus que estão no parque de exposições com as peças arrancadas, foram retiradas peças de valor, né, dos ônibus escolar que estão lá jogados lá no parque de exposições. Deveria ter perguntado isso. Mandando um abraço, Scarpita, sabe quem? A dona Amélia. A dona Amélia é a esposa do Luiz. Luiz é o homem da rua Rosa Amélia, o homem do caminhão, o caminhoneiro Luiz. É hoje aniversário da primeira dama, dona Amélia, lá na rua Rosa Amélia, no bairro Nelson Costa. Os parabéns, ela que é ouvinte deste programa, o Luiz também, o esposo dela.
Um abraço.
Parabéns, parabéns e parabéns, Scarpinho.
Um abraço. Eu vou cobrar até sexta-feira. Terça e quarta tem sessão na Câmara, é por isso que a gente tem falado muito. E eu fico feliz quando eu vejo outros nomes, seu repórter, surgindo como pré-candidatos. Eu estou pré-candidato a vereador em Ilhéus. E a gente tem recebido apoio, né, a manifestação de pessoas aí e outros nomes que estão surgindo. Ilhéus já apresenta grandes nomes como pré-candidatos a vereador. Porque uma situação como essa, a gente precisa de uma resposta da Câmara. São vocês, vereadores, responsáveis por fiscalizar o Poder Executivo, por legislar, elaborar leis de interesse da população. Se tem uma esposa de um colega de vocês que está nomeada num cargo importante como é o setor de transporte da Secretaria de Educação e é fantasma? E é fantasma e ninguém fala nada? Eu queria parabenizar também o jornalismo investigativo aí do Fábio Roberto Notícias. Também tem acompanhado aí assuntos importantes, seu repórter. O Emílio Guzmão também tem feito excelente trabalho. Tropa de Elite foi pioneiro, inclusive filiados à Brage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E nós já fomos premiados aí com duas grandes investigações envolvendo a cidade de Ilhéus. O caso do glaucoma, o colírio, né, o programa do governo federal, e o esquema da Câmara de Vereadores de Ilhéus, que culminou naquela Operação Xavier. Nós vamos agora trazer aqui informações, já temos aqui sobre o velório da professora Carmelita. Nós estamos, né, muito triste com essa notícia, seu repórter, notícia muito triste, muita gente aqui sabendo através do programa Tropa de Elite. Velório a partir das 8 horas lá no SAF, a partir das 8 horas no SAF, e o sepultamento a partir das 4:30 da tarde, cemitério da Vitória. A informação chegando no Tropa de Elite, muito triste, Ilhéus de luto, professora Carmelita Ângela de Souza Oliveira faleceu nesta madrugada do dia 6, velório acontece a partir das 8 horas lá no SAF, no Alto da Conquista, e o sepultamento a partir das 16:30 no cemitério da Vitória. Logo depois do programa, nós iremos dar o nosso último adeus aí à professora Carmelita, pessoa que a gente tem um carinho e respeito gigantesco por ela. Estamos muito tristes, né? Mas vamos tocar o nosso programa.
Você falou dos novos nomes pré-candidatos a vereador, né?
Sim.
E que me chama a atenção, tem um candidato aí, fui parabenizar o Betuca. O Betuca disse, Mário Santos, eu não sou candidato. Betuca, aquele que tem um bigode daquele tamanho, um bigodão. Eu sou o verdadeiro Betuca.
Tem um Betuca.
Agora tem um Betuca aí que estão colocando aí. Um
fake.
Ele diz que esse Betuca é do Paraguai. Eu não sou candidato a nada.
Deixa o Betuca.
Eu sou o verdadeiro Betuca. Eu sou do bigode. O outro não tem bigode, não sei nem quem é. É o Betuca. O Betuca está sendo jogado lá nos carros, aí, uns adesivos. É Betuca. Esse é do Paraguai, Marinho Santos.
Olha, ainda sobre a Câmara de Vereadores, novembro chegou, o presidente Paulo Carqueja marca aí 90 dias como presidente da Câmara de Ilhéus. 90 dias à frente da mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Paulo Carqueja, né, estará conosco aqui nos próximos dias. E ainda sobre a Câmara, mais uma aqui do jornalismo investigativo. Né, crime de rachadinha na Câmara de Ilhéus. Promotora ouve mais 5 ex-assessores do vereador Edvaldo Gomes. Queremos uma resposta. Este programa aqui quer uma resposta. Olha, gás de cozinha tem novo reajuste na Bahia. Aumento de 1,8%. Rapaz, a Bahia tá difícil cozinhar com gás, né? O preço do gás de cozinha teve um novo aumento aqui no nosso estado da Bahia, de acordo com a Célia, administradora da refinaria de Mataripe, que abastece o estado. O reajuste é de 1,8% do gás de cozinha. Rapaz, a mudança começou desde o dia 1º. Com o novo aumento, o gás agora vai subir de R$2 a R$3 para o consumidor. A gente já paga um gás caro aqui, Léo. Sabia disso? Aqui em Léo a gente paga um gás caro, viu? Tem cidades aí que o gás é mais barato. Mas a última mudança do valor ocorreu no dia 10 de outubro, quando o botijão passou a custar R$2 mais caro. Além disso, também em outubro, o preço já havia subido R$2,60. E aí, mais R$2. Meu Deus do céu. Vamos no Zap Zap.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
No Zap Zap, Rosana Costa da Vendeus Mundo Marques. Bom dia, bom dia. Mandando uma mensagem linda pra gente aqui, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Não quero me identificar, viu? Gostaria de fazer uma denúncia. O que é que está acontecendo? Está um descaso, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O piso não está, não estão pagando o piso da enfermagem aí na COSI. A turma tá, tem que procurar o sindicato, né, seu repórter? Procurar o sindicato. Marinho Santos Escarpita, o outro Betuca do Malhado, viu? Um abração aí. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Que Deus abençoe e mande um alô aí pra minha família. Todo mundo ligado em vocês. Família Lima, ótimo trabalho. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Um alô pra galera do Atacadão no Frango. Grande Gui, um abraço. Todo mundo já ligado com a gente. Marinho Santos Escarpita, manda alô pra dona Raimunda. Dia 25 ela tá completando mais uma primavera, viu? Olha, a energia tá uma negação na Lagoa Encantada. Socorro, dona Coelba. Lençóis de Una também enfrentando problemas aí com queda de energia. Energia vai embora. Segundo informações, seu repórter, é uma canela. Tem que trocar canela. Alô, Alfredão. Dá esse socorro aí, Alfredão. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Uma semana abençoada. Triste notícia essa da professora Carmelita. Pegou todos nós aqui de surpresa, viu? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Sil. Que Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Aqui é Marcos Teles do Nelson Costa, passando para desejar um início de semana abençoado. Uma ótima segunda-feira para todos os ouvintes do Tropa de Elite ligados na Gabriela FM. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Que essa semana seja abençoada para nós, hein? Na Calanches, aí na 7 de setembro. Aurélio tava na festa lá do servidor com a camisa estampada, rapaz. Tava todo elegante, viu? Clotilde também na Secretaria de Serviços Públicos. Um abraço para você. Olha, bom dia, amigos Marinho Santos Escarpita. Uma excelente segunda-feira abençoada, amém? Minha filha conheceu o Marinho Santos, tirou foto com ele. Antônio e Selma, lá de Serra Grande. Grande abraço, rapaz. E você foi conhecer Dona Dora ou não? Ou não, só tirou a foto com os filhos?
Tirei foto com
Antônio e Selma.
Parei o carro para poder fazer a foto ali na Barra de Itaípe. Sim. E agora, quando eu estiver indo para Itacaré ou para Maraú, aí dá uma paradinha lá.
Na porta da Cachoeira.
Cachoeira Tijuípe, pra poder dar um abraço. Só que eu quero ir lá com o vereador Dai da Serra. Dai de Serra Grande.
Viu? E pra gente fechar aqui, um alôzão. Marcos Gargamel tá lá no Jardim Camburi, no Espírito Santo. Antenado aqui na gente. Muita gente de fora aí acompanhando. Olha, eu vou rapidinho trazer o Matheus Santos no Giro Regional. E mais detalhes aí, a nossa homenagem à professora Carmelita. Triste notícia, faleceu nesta madrugada, estava lutando depois de sofrer um AVC. A professora Carmelita, nossa querida professora Carmelita aí, viu? É triste, né, seu repórter?
Muito triste.
É, vamos lá, vamos seguindo. Matheus Santos no primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje eu quero começar minha participação diferente, mandando um abraço para o ex-vereador Eri, né? Eri, que é torcedor do Fluminense, ontem me encontrou ali no Baanabar e disse o seguinte: mande meu alô no Tropa de Elite. Então receba o um abraço aí no Banco do Pedro, o Erivaldo Pereira Guimarães, tá bom? 72ª CIPM prende homem em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. Através do Disque Denúncia, a unidade recebeu a informação de que havia um homem armado na localidade conhecida como Povoado João Rodrigues e que este havia arrebatado uma criança de 7 anos e forçado carícias íntimas. De imediato, a guarnição do Peto deslocou até a mencionada localidade, encontrando o suspeito e procedendo com a abordagem. Foi necessário o uso da força diferenciada e de algemas, pois o mesmo estava apresentando aí, né, resistência para ser conduzido, e ao chegar no plantão da sétima Corpinha, em Ilhéus, foi verificado que o mesmo possuía mandado de prisão em aberto. O material apreendido foi um simulacro de arma de fogo, uma moto Honda Bros de placa RPH8C63, PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E agora, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, um alerta aqui, hein? A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Diretoria de Cultura, lançou 5 editais da Lei Paulo Gustavo e vai até 27 de novembro, né? Interessados em apresentar projetos de desenvolvimento artístico e produções audiovisuais podem se inscrever de forma online por meio do portal institucional da Prefeitura, que é urucuca.ba.gov.br. Por meio da Lei Paulo Gustavo, o município recebeu R$ 206.981,92. A medida foi criada em 2022 para fomentar a cultura e garantir ações emergenciais devido às consequências da Covid-19 no setor. Lembrando também que amanhã, né? Mandar um abraço para o Dr. Antônio Manuel. Amanhã tem atendimento médico no Pé de Serra. Dr. Antônio Manuel e sua equipe. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o Tropa de Elite. Um abraço.
Um abraço para você, Matheus Santos. E a gente, né, se encontra amanhã em mais um Giro Regional. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Bom dia para todo mundo ligado com a gente. Até os 8, Tropa de Elite. Oferecimento pré-moldado de Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contin Tintas. Destaque da volta, seu repórter Marinho Santos. Venha com destaque pra gente.
Olha, tiro de espingarda, corte de facão, tudo ocorrido no distrito do Rio do Engenho. E ainda, uma mulher do bairro da Conquista foi vítima de espancamento, acusa 3 elementos, fato ocorrido na estrada de acesso a Sambaituba.
É, vamos falar também um vídeo que circulou aí nas redes sociais sobre a questão da ponte estaiada Jorge Amado. Nosso querido Zé Nasal, esse final de semana, fez uma postagem esclarecendo. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente compartilha nas redes sociais. Mas muito cuidado mesmo. Sai daí não, hein? Bom dia, bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Tropa de Elite!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 45 minutos, 6h45. Olha, deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Cláudio Santos Ferreira, 42 anos, com tiro de espingarda tipo cartucheira no peito. E Leandro Silvino dos Santos, 40 anos, com corte de facão no braço direito e nas costas, devido a um desentendimento entre os dois. Os mesmos entraram em vias de fato. O Cláudio Santos Ferreira, com o Leandro Silvino dos Santos. Vias de fato, o pau quebrou e aí teve espingarda, teve facão. Fato ocorrido no distrito do Rio do Engenho. Rio do Engenho. Então, outra entrada, quem deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau foi Verusca Pereira dos Santos. Ela tem 37 anos, moradora no bairro da Conquista, rua Arthur Bernardes, número 103. A Verusca foi vítima de espancamento. Segundo a mesma, estava na estrada que liga acesso a Sambaituba com uma amiga quando três elementos espancou e ela foi levada por meios próprios à emergência pedindo socorro no Hospital Regional Costa do Cacau. E daqui a pouquinho ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, durante entrevista ao Tropa de Elite, Valderico Júnior, se ligue!
É, vamos que vamos trazer as notícias do futebol a partir de agora aí. Você conhece muito Tricolor, Fluminense, senhor Bode?
É, quem tá feliz da vida é o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, o Thales Lavigne.
Ele ficou feliz e triste ao mesmo tempo, né?
É, porque ele também é Vitória. Eita, amado. Nada.
Vem chegando notícias do futebol no nosso programa, viu?
Bola dentro.
E aí a gente convoca ele, rapaz. Chegue chegando, meu brother. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E o Tricolor ganhou a América. A Copa Libertadores da América é do Fluminense. Bateu o Boca Juniors no sábado, placar de 2-1, e conquistou o título pela primeira vez perante mais de 70 mil torcedores. O Brasil, mais uma vez, conquista a Libertadores da América. Parabéns aí ao torcedor do Tricolor Carioca. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória perdeu a oportunidade de fazer a festa no Barradão perante seu torcedor e garantiu acesso antecipado à Série A do ano que vem. Apenas empatou com Vila Nova 1-1. Vitória saiu atrás do placar, conseguiu fazer o gol aos 37. Teve chances, mas não conseguiu a conquista do triunfo e ficou, portanto, no empate, adiando aí o acesso. Mas vai ser garantido com certeza. O Vitória é líder com 66 pontos, seguido do Juventude com 60, Atlético de Goiás com 60 e o Sport com 59. O próximo confronto do Rubro Negro será no próximo domingo, fora de casa, diante do Novo Horizontino. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rolou no final de semana. O Palmeiras venceu o Atlético do Paraná, placar de 1-0, encostando no Botafogo. O Grêmio bateu o Bahia por 1-0, Atlético Mineiro e América ficaram no empate em 1-1. Já o Cruzeiro decepcionou, perdeu novamente, desta feita para o Internacional por 2-1. O Bragantino bateu a equipe do Corinthians, placar de 1-0. O Flamengo, fora de casa, bateu Fortaleza 2-0. Já o Coritiba perdeu para o Goiás. Briga direta contra o rebaixamento. O Goiás venceu por 1-0. As partidas de hoje são duas. 19 horas, o clássico Vasco e Botafogo. 21h30, nós teremos Santos e a equipe do Cuiabá. O Botafogo tem 59 pontos, com um jogo a menos, e o Palmeiras, que também tem 59. O terceiro colocado é o Bragantino, com 58. Quarto colocado, fechando o G4, a equipe do Grêmio, que tem 56 pontos. O Bahia é o 14º, com 37 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Goiás, 35 pontos, é o 17º. O Vasco, 18º, com 34. O Curitiba, 19º, com 23. Com 21 pontos, lanterninha é o América Mineiro. Só lembrando que hoje tem o clássico Vasco enfrentando a equipe do Botafogo. No Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos das semifinais e goleadas em Itamaraju. Itamaraju 3, Quinjing 0. Já em Porto Seguro 4, Castro Alves 0. Jogo de volta acontece domingo. Saberemos quem vai fazer a final do Intermunicipal 2023. Pode pintar uma final do Extremo Sul entre Porto Seguro e Itamaraju, que tem vantagem no jogo de volta no próximo domingo. são as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia para você, Edenildo Braga. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E vamos no zap zap, hein? Dá bom dia pra todo mundo aí ligado com a gente, né? Turma do transporte escolar, motoristas de aplicativo.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E o nosso WhatsApp é o 988291029. Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora da cidade de Ilhéus. Bom dia, Ilhéus de luto hoje, né? Bom dia, Dona Maria.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Robertinho. Eu estou muito sentida sobre a morte da professora Carmelita. Gente muito boa. Trabalhei na Câmara junto com ela. Eu não sei, nem tenho nem palavra para dizer o choque que eu tomei, viu? Mas Deus vai dar um bom lugar para ela, porque ela merece, viu? Bom dia para você, Robertinho. Bom dia para Marinho Santos. Aqui quem fala é Maria de Lourdes. Um abraço para vocês.
Um abraço, Dona Maria. Um abraço. Tem mais ouvintes falando do Tropa.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Triste. Muito triste. A perda da professora Carmelita. Uma mulher, mãe, guerreira, sonhadora, lutadora por Ilhéus. Meu conforto de Deus ao professor Ednei e todos os seus familiares. Neste momento de perda e dor, Ilhéus perde Carmelita.
Bom dia, meu amigo Scarpita e Marinho Santos, é o palhaço pirulito, que maravilha, que legal. Você quer pirulito, Scarpita? Vou te dar, viu? É, um abração pra você aí. E também um alô para o meu amigo Gilson Carregador. Palhaço pirulito da Nação, que maravilha, que coisa boa.
Pirulito,
que programa legal.
Figura você, pirulito.
Bom dia, tropa de elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Ô, Marinho Santos, é Tijuípe ou Tajuípe? Fala aí, corrigindo. Aí eu tô aqui, viu, ligadinha.
Ela misturou
bom
tudo.
Bom dia, manda alô pra todo mundo. Pra
Cida do Boteco. Cida é uma figura. Rua da Liberdade, Teotônio Vilela, um abraço pra todos aí. Falar em Vilela, manda um abraço. Peter Tosh e Teca. Teca e Peter Tosh fazem parte da equipe aí da Cabana Palmito. Responda a Cida aí, senhor.
Avisa pra ela que eu falei certo. Talvez ela não tenha entendido. Cachoeira do Tijuípe. Tijuípe, não é Itajuípe.
Viu, Cida? É a cachoeira. Tem uma cachoeira indo pra Itacaré, que o nome da cachoeira é esse aí, Tijuípe. Lá tem Dona Dora vendendo uma cocada gostosa. E eu já saboreei essa cocada da Dona Dora. E tem uma foto com Dona Dora. Agora falta o Marinho Santos. Ó, são 6h54, Nath Almeida tá chegando e a gente mais uma vez volta a falar essa triste notícia nesse início de semana. Já diversas manifestações aqui de políticos, né, colegas vereadores, e a gente lamenta, né, profundamente a perda da professora Carmelita. A professora Carmelita vinha lutando após sofrer um AVC e infelizmente não resistiu nesta madrugada. Velório acontece daqui a pouco, a partir das 8 horas no SAF, ali na Conquista, e o sepultamento às 16h30 no cemitério da Vitória em Ilhéus. Duas vezes vereadora, presidiu, né, comissões importantes, seu repórter, e foi candidata a prefeita em 2012.
Pois, Capita, deixa eu mandar um alô para o Fábio Amorim, lá no Salobrinho. Fábio Amorim, amigo do vereador Luciano Luna. Fábio Amorim, que é sobrinho também do meu amigo Amorim, da antiga Sucam.
Todo mundo ligado com a gente, rapaz. Fábio Amorim, não é isso? Um abraço aí para todos. Café lá em Banco Central, um abraço para você, Café. Marcos Quiabo também ligado com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Buerarema, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está comprometida em aprimorar o atendimento à saúde de seus cidadãos e recentemente fez uma adição significativa ao programa Melhor em Casa. Esse programa foca em serviços domiciliares com uma equipe multiprofissional dedicada, incluindo médico, dois técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, enfermeiros e, em breve, outros profissionais. Já na cidade de Bicaraí, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde da última quinta-feira, dia 1º de novembro, a Conferência Municipal Extraordinária de Educação com o tema Plano Nacional de Educação 2024-2034. Política de Estado, Direito da Educação, Diversidade e Justiça Socioambiental na Terra da Liberdade. A ação aconteceu nas dependências da creche modelo TSA Borges e contou com cerca de 180 profissionais de educação do município. Robertinho Escarpita e Marion Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma Valeu. Semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Um abração para você, Nath Almeida. Amanhã você volta. Fala aí, amanhã nosso convidado é Ulisses Abade, presidente do Sindicacau. Atenção, trabalhadores aí da indústria Ilhéus, Itabuna, Ubaitaba e região, Sindicacau. Amanhã o Ulisses estará conosco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem entrevista no Tropa. E o nosso convidado, seu repórter, presidente do União Brasil, pré-candidato a prefeito de Ilhéus.
Ao vivo, Valderico Júnior.
Sai daí não, hein? Bom dia pra todo mundo. Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus. Aqui a notícia chega primeiro. Gabriela
FM. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:12, 7:12. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso programa Tropa de Elite, Valderico Júnior, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Marinho Santos, bom dia Robertinho Scarpita, bom dia a todos internautas que também já estão na internet, né, falando com a gente o tempo inteiro, e bom dia a você, ouvinte de Ilhéus, região, ouvinte dessa rádio que a gente tem, nos recebe, né, de braços abertos aí, e tem essa voz ativa para toda a região, e hoje é mundo, né, por causa da internet, então assim, quanto que as pessoas são noticiadas das notícias, claro, da nossa região e do Brasil e do mundo por essa emissora tão importante. Obrigado pelo carinho aqui.
E por falar em notícia, nós começamos o programa de hoje com a notícia triste, o falecimento da professora Carmelita Ângela, esposa do professor Ednei Mendonça.
Meu amigo, primeiro mandar meus sentimentos, literalmente, né, para toda a família, para o nosso amigo Ednei Mendonça. Mandar os sentimentos que, em nome da minha família, inclusive, né, que todo mundo fica triste. E ainda mais nesse momento bem sensível, não é? Onde a professora teve o mesmo caso que minha mãe teve agora recentemente, não é? E eu sei que luta é essa. Eu ainda ontem passei o dia, na verdade a tarde inteira com minha mãe, vi o jogo do Flamengo com ela, conversando com ela, e quero avisá-lo que minha mãe teve o mesmo quadro, foi de AVC, dois casos, no dia 8 de agosto, mas minha mãe hoje se encontra bem, graças a Deus, né? Ela está se recuperando dia a dia, e eu, ainda quando eu soube da notícia, agradeci a Deus de joelho, né? Dizendo que a oportunidade que nos deu de ter nossa mãe por perto ainda, minha mãe com 70 anos, né? E graças a Deus hoje, reabilitando, andando, falando, né? Eu acredito que é questão de tempo para ter uma vida normal, como sempre teve, uma mulher muito ativa. Então, quando tive a notícia da professora Carmelita, fiquei ainda mais sensibilizado pelo momento que a nossa família, né, passou com minha mãe nesses 51 dias dentro de UTI, e ainda assim conseguimos recuperar, graças a Deus, que não foi a a oportunidade que a professora Carmelita teve, então vai todos os meus sentimentos com muita, muita propriedade a todos os familiares, né, meus pêsames mesmo, e muita luta, muita força para vocês.
Nossos sentimentos aí, o professor Adnei Mendonça, né? Toda a família Gabriela FM. Valderico Júnior, Agenda Brasília. Você esteve com a Semi Neto lá no Instituto, né? Uma oportunidade de aprimorar mais os conhecimentos. Conta pra gente aí essa experiência lá no Instituto Índico.
Pronto, maravilha. Estou tendo a oportunidade, Betinho, de estar conhecendo um instituto, não é? O modus operandi do Instituto Índico, com o seu presidente ACM Neto, onde tem aberto de fato as participações nossas. É um instituto que forma jovens, né, desperta o lado político das pessoas que muitas vezes não entende que a vida é feita por política, né, e só vê a parte pejorativa do processo. Mas o instituto tem várias causas muito bacanas, e quando a gente passa a conhecer com propriedade, né, o andamento do instituto, a gente vê o quanto que a gente tem muito que evoluir, no modo geral, na representatividade política. Então, eu estou tendo esse cuidado, conhecendo pessoas em Brasília, conhecendo o trânsito de Brasília, né? Andando lá pelos ministérios, conhecendo como é que funciona a política pública do nosso país, né? Para que a gente possa ter propriedade em todos os assuntos que a gente fala e tem a falar. Quero salientar que via instituto, logo estaremos fazendo na região aqui da Bahia, né? E principalmente aqui em Ilhéus, eventos, né? Despertando esse processo político, principalmente para a juventude.
E o Neto vem nesse evento?
Tem, na agenda, no planejamento, ele está, inclusive, falando, né, da parte, não partidária simplesmente, mas falando de um todo, da parte de administração pública, do quão é importante as pessoas se envolverem e, principalmente, despertar isso nessa juventude que tem uma vida pela frente.
É de forma antecipada em Brasília, você como pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Você esteve também com o diretor da Codevasf, o ilhéense José Vivaldo Mendonça, também buscando, discutindo as possibilidades de parcerias.
Com certeza, a Codevasf é um mundo de oportunidades, né? Principalmente para a agricultura familiar, para toda essa parte de pesca, infraestrutura com... A Codevasf, ela tem uma liberação, não é? Ela consegue atuar mesmo você não estando talvez numa prefeitura, não estando, né, ligado a algum governo. Ela consegue atuar. A Codevasf, ela entrega direto a quem realmente precisa, né, qualquer tipo de aliás, uma grande maioria de coisas que ela pode fazer. E eu estava lá discutindo isso com o Vivaldo, né? O quanto é importante a gente ter ações para pesca, que nós somos tão ricos aqui com essa costa gigantesca, o quanto que a gente pode ajudar as pessoas do interior, a quem não tem água, poder ter água, poder até calçamento de rua, a Codevasf consegue fazer.
Festival de investimentos.
Lá nós temos um leque, né? O que preocupa é que a gente não vê tantos projetos.
Tem que chegar com projeto.
Exatamente.
Né?
Não tem como chegar na cidade e falar assim, vou fazer assim, 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 porque tenho vontade. Não, lá é uma demanda gigantesca, mas os projetos têm que chegar para fazer acontecer.
Bom, falta isso da nossa gestão atual. Valderico Júnior, assuntos importantes dos últimos dias aí, e você está antenado, né? Inclusive um vídeo seu que viralizou, né, sobre a questão do ano letivo, a educação pública, a educação de qualidade na nossa cidade. E outra questão, a venda do Parque de Exposições, uma área que já avaliaram aí um volume de dinheiro grande, mas que a prefeitura parece que vai vender por 11 milhões. Fala um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, essa situação e desses dois problemas iniciais.
Robertinho, eu fico entristecido, não é? Olha, eu quero só ressaltar que eu sou super a favor do desenvolvimento da cidade. Eu sou um cara que, inclusive, não gosto muito de olhar para trás, gosto de olhar para frente, né? O para trás tem que ser o retrovisor, no caso, tem que ser um guia para você errar menos daqui para frente. E que você olhe os exemplos que deram certo e deram errado no passado e possa evoluir, né? Então, ressalto dessa forma. Mas vamos falar do ano letivo primeiro, né? Eu tive que fazer um vídeo e cobrar das pessoas, porque as denúncias são gigantescas, né? Como é que uma cidade que já começa o ano letivo atrasado na contratação, né, dos professores foi lenta, E aí você é surpreendido com a antecipação do término do ano letivo. Peraí. Arrumando formas de ser paliativo à carga horária? Cadê a lei dos 200 dias? Então as pessoas precisam ter dignidade, inclusive, de além de melhorar a educação do nosso município, que tá aí, ó, só olhar o número do IDEB. Números, um dos piores que nós já vimos. E a gente não precisa ir para o Sudeste para falar de coisa boa. Olha aqui o exemplo do Ceará. Olha aqui do lado, Una, o prefeito Thiago colocando os seus filhos para estudarem na rede pública, porque confia no serviço que está sendo prestado para a população. E é isso que eu estou falando. A gente aqui não está querendo ser político no assunto de estar batendo simplesmente no governo. Não, são ações. Eu quero ver, Robertinho, uma discussão. O meu sonho é estar falando aqui com vocês um dia como executivo nessa cidade. É estar falando que Ilhéus agora tem estudo integral, que agora nós temos pessoas capacitadas, uma estrutura que a prefeitura dá para que as pessoas possam ter seus trabalhos, porque tem boas creches para deixar seus filhos.
Uma escola
digna.
Com merenda,
ar-condicionado. Porque muitas das vezes, inclusive a merenda, quando você fala, aquela alimentação que a criança está tendo no colégio é a única do dia, Robertinho.
Então,
em muitos casos, isso que eu estou falando. Isso aqui não é utopia que eu estou dizendo, é realidade. Então a gente tem que discutir, melhorar a infraestrutura, ter creche para as pessoas deixarem seus filhos e poder ir trabalhar, para poder ganhar seu dinheiro, para dar um sustento à sua família, ter um ensino de qualidade. É esse o nível de política que a gente tem que discutir no nosso município. Não dá mais para a gente não estar nem cumprindo lei. Então a gente tem que parar com isso e olhar para o futuro. Qual é o planejamento que a gente vê na cidade de Ilhéus para esse desenvolvimento? Porque eu acredito, Robertinho, que é esse o sonho que Dona Maria, que está em casa, seu José, que está em casa, que tem seu filho, que tem seu neto, quer. É isso que a gente pensa, é olhar para o futuro, não ficar remoendo os insucessos que até aqui nós tivemos. Nós temos que discutir o progresso da nossa cidade. O ilhéense, ele quer se sentir representado para olhar para o futuro. Como é que eu me vejo nos 500 anos de Ilhéus, por exemplo? Como é que eu vejo a educação? Como é que eu vejo a saúde daqui para frente? Parar de estar remoendo para trás, porque a gente só vê as pessoas discutindo o passado, o que não deu certo. Não, nós temos que falar do que não deu certo, sim. É falar que não está sendo cumprido as 200 horas, os 200 dias, sim. Mas qual o processo daqui para frente? Então, é a gente poder apostar em infraestrutura, apostar na capacitação dos profissionais que ali trabalham, que lidam o dia a dia com as crianças, que eu sei que os professores têm um carinho muito grande com seus alunos dentro de suas escolas, de sua sala, aquele pertencimento, que inclusive convive mais com as crianças no colégio do que de fato os familiares dentro de casa.
Nós temos um caso aqui de crianças que necessitam de educação especial que ainda não tiveram aula. A gente vê Porto Seguro ali, é uma cidade premiada com a questão da educação especial. Aqui em Ilhéus a gente está anos luz atrás.
Não se vê nem falar desse processo na nossa cidade e o quanto de quadro que a gente tem aí de pessoas que precisam dessa atenção especial. Porque isso não escolhe classe social, não escolhe nada. As pessoas estão aí, precisam desse atendimento. Então, o quanto que a gente tem que pensar na evolução do nosso município. E eu não vejo, Mário Santos, nenhum projeto de futuro. A gente não sabe para onde vai. Nós estamos falando de educação, mas isso cabe em qualquer pasta. A gente não vê um projeto digno para a cidade de Ilhéus. Pelo contrário, é só paliativo. Não deu errado nisso, vamos consertar.
E sobre a venda do parque?
Pronto. Eu que sou amante da parte de equinos, não é? Fui criador de cavalo muitos anos. As pessoas sabem, eu andei de cavalo muito tempo, inclusive em Ilhéus. Na minha adolescência, era uma coisa que eu aproveitava muito. Nosso amigo Perreche, que ficava lá no Parque de Exposições, o próprio Jean, que tomava conta de meu cavalo. Então, eu vivenciei isso aí. Sem contar que lembro-me bem, né, com a Gabriela FM, eu muito novo, os eventos que tinha. Né?
Grandes
eventos que tinham no Parque de Exposições. Já peguei show de Zezé de Camargo e Luciano lá no passado. Então, assim, a gente sabe do potencial que a parte do agronegócio está aí, É só você ter a coragem um pouquinho de pesquisar e ver o quanto é desenvolvedor para toda a região onde é, é estimulado o agronegócio. Ilhéus não tinha que ser diferente. Ilhéus nós temos aqui N possibilidades, não é?
E um parque à beira-mar.
Um parque assim, à beira-mar que já é coisa de cinema, como o outro diz, né? Teria que ser. E não sendo, não tendo estrutura, que se tenha alguma coisa digna. Porque se eu sou prefeito, Robertinho, e acho bem pertinente a gente falar sobre isso, né? Eu não sou contra ou a favor desse processo de venda por um motivo. Porque se eu sou prefeito, eu teria um projeto conversado com as classes, ou seja, o agronegócio, os criadores de cavalo,
sindicato rural.
Eu colocaria tudo na mesa, que eu acho que esse é o papel de um prefeito, é intermediar os interesses da sua população, não tomar decisões unilaterais e colocar a goela abaixo para a população aceitar de qualquer forma. Não, é colocar todo mundo na mesa, discutir qual é o propósito maior para aquela situação. Por exemplo, se sou eu, hoje eu penso num grande parque de exposições, com concha acústica acoplada no mesmo local, no mesmo ambiente, uma coisa moderna, atual, onde a economia possa ser desenvolvida, onde há, inclusive, por que não uma estrutura para que a Feira do Cacau seja lá, né? O Festival de Chocolate seja num local moderno, os grandes shows da cidade estejam nessa praça, digamos assim, e por que não grandes eventos, não só para o pessoal do cavalo, mas com todas exposições para gado, exposições para tudo que a gente pode desenvolver de receita e estimular o turismo local. Porque, vamos lá, as pessoas saem das suas cidades para interiores que não têm atrações turísticas nenhuma. Você imagina grandes exposições feitas em Ilhéus, uma cidade litorânea, uma cidade com infraestrutura, uma cidade que tem toda a história para ser mostrada e se tiver bons produtos, ela vai ser desenvolvida. Então é o seguinte, eu até eu tenho visto as entrevistas das pessoas falando sobre parque de exposições, tá? Não vou nem falar de valor de metro quadrado, porque se sou eu, para começar uma conversa, eu chamaria um técnico para poder avaliar de fato quanto custa. Se você olhar condomínios que ali estão do lado, inclusive, onde o prefeito mora, vai olhar o metro quadrado, quanto custa um terreninho de 500 metros quadrados, simplesmente, quanto custa?
E a decisão de venda do parque de exposições pode ter sido feita de forma direcionada?
Seria leviano eu estar aqui salientando, né, falando que seria direcionada. Mas é muito suspeito. Você pegar uma metragem daquela, um local nobre, hoje que a cidade cresce para a Zona Sul e parece que o governo só tem olhar, inclusive, para a Zona Sul, não é? Então você pegar um local nobre daquele, com a metragem daquela, e falar que só está avaliado em 11 milhões? Peraí, me parece um número que não soa bem no ouvido da gente, não é? Aquilo ali, ao meu entender, e claro, eu chamaria, né, profissionais, que aqui nós temos grandes avaliadores, pessoas que prestam grande serviço, né, no município de Ilhéus, inclusive, que poderia fazer uma avaliação. Aquilo ali, para mim, ao meu entender, repito, sem a técnica falando, mas por a gente conhecer da parte imobiliária, que ali vale mais de 50 milhões, quiçá 60 milhões, o quanto que isso poderia ser, de fato, valorizado e investido no município de Ilhéus. Ah, o município de Ilhéus não tem dinheiro para poder fazer um parque de exposições novo. Tá, vamos chamar as classes, vamos apresentar qual é a nossa proposta, para que dali a gente possa ter uma receita de fazer parque de exposições, de fazer novos empreendimentos, melhorar a educação. Olha, dentro desse dinheiro, nós vamos gastar, vamos supor que seriam 60 milhões, nós vamos gastar 20, 30 com o novo parque de exposições, nós vamos gastar 10 em praças públicas, requalificando várias praças dos bairros da cidade que precisam de suas atenções, mexer com quadras esportivas e pegar ainda 20 milhões que se sobra e você ainda poder, vamos desenvolver um colégio, vamos apostar numa creche, vamos fazer uma
infraestrutura. Você poder salientar de um projeto que você pode colocar na mesa e chamar as classes para discutir, falando, olha, eu agora vou ter um parque de exposição moderno, eu vou ter uma concha acústica moderna, eu vou ter esses investimentos nos bairros com essas praças, com essas infraestruturas, e ainda teremos um colégio ou uma creche, o que o projeto acolher. Você discutir isso. Eu não tinha dúvida, eu não tenho dúvida que a sociedade de Ilhéus bateria palma. Então, iria eu abraçar. Acho que isso é que é ser prefeito, é você dialogar com as classes e levar o nível da nossa cidade. Se não tem recurso, você faria uma venda dessa justa para poder fazer o desenvolvimento.
Valderico Júnior, eu não aguento mais tentar responder nas ruas de Ilhéus, nas avenidas, nos bairros, nos distritos. Você é vice de Jabes?
Acho que essa é a pergunta que mais são feitas. Na verdade, a população tem que
entender. É melhor você mesmo
responder. Claro, e estou aqui para isso, por isso que falei, fiquem à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem, porque a população precisa de ter as suas respostas de fato, e nada melhor do que o Tropa de Elite, né, a Gabriela FM, para estar levando essas informações. Na verdade, a gente não tem... É muito cedo para se falar de vice ou não. Né? O que a gente tem conversado, e não só com o Jabes Ribeiro, mas com todo o pessoal do PP, pessoal do PMB, pessoal todo do Cidadania e do PSDB, que tem sido grandes colaboradores nas reuniões que nós temos feito e pensado no futuro para Ilhéus. Né? Quando as pessoas, claro, colocam o meu nome. Eu hoje, se você me perguntar, Robertinho, eu venho para cá, escuto que você vice de um pré-candidato a vereador quer ser prefeito. Eu vejo um falando que eu sou vice de Jabes. Eu vejo, daqui a pouco vão falar que eu sou alguma coisa do lado de Mário também. Então, assim, é sinal que o nosso nome está no meio, está no processo da política e passa por a gente todo esse entendimento. Eu tenho total sabedoria que a política ela é feita agregando, não é? Então, não tenho acordo nenhum de ser vice de ninguém, até porque a nossa pré-candidatura é para poder ser candidato a prefeito. Eu acho que não existe pré-candidato a vice. Eu acho que não existe. Eu acho que o que existe são discussões políticas que precisam ter entendimento de qual é o objetivo. E hoje o objetivo do nosso grupo é fazer um grupo forte, sólido, com partidos, com pessoas que possam realmente aglutinar e ter um candidato forte para se ganhar uma eleição, um vice forte e toda uma estrutura para poder disputar uma eleição com dignidade, com trabalho e com projeto. Eu sou um cara que aposto em projetos. Eu não tenho dúvida que brigarei até o último momento para ser o candidato. Esse é o meu trabalho, esse tem sido o meu trabalho e vai ser até o momento que a gente puder fazer tudo. Agora, eu tenho consciência que quem quer apoio precisa dar apoio.
União Brasil terá candidato próprio, né?
Não tem como hoje a gente não falar em candidatura própria se você vê no calor da população esse processo de renovação. Olha, é a sua vez, olha, nós estamos com você. Então, peraí, a gente tem que colocar nossa candidatura até o final. Claro, a gente não pode ser inconsequente de só alimentar egos próprios e não pensar num projeto da nossa cidade. Tanto União Brasil, quanto todos os partidos que nós estamos conversando, um precisa do outro para que o projeto seja sólido e a gente não dispute simplesmente uma eleição. Que a gente possa brigar realmente por vitória e mudanças na nossa cidade.
Houve-se, em média, 14 a 16 pré-candidatos já disputando o Executivo Municipal. A união vai ser o fator essencial para a vitória ano que vem, Júnior?
Sem dúvida. Eu acredito. E é legítimo que as pessoas coloquem seu nome à disposição. Tá? Quando eu escuto Dr. Paulo Medauá dizendo que é pré-candidato, Dr. Francisco Sampaio dizendo que é pré-candidato, inúmeros outros que aí estão no cenário, e eu acho legítimo, eu acho bacana, porque dá opção à sociedade de Ilhéus de ir afunilando e escolher realmente um projeto bom, um projeto bacana, que tenha um bom planejamento na discussão política do nosso município. Eu sou a favor disso. Claro que entendo que a unificação dessa oposição que vai ser primordial na decisão das eleições de 2024. Olha, se você olhar como reflexo o ano de 2022, você vê o governo do estado com os investimentos que tiveram aqui, perder para o governador na época, ACM Neto. Então, a gente colocou quase 10 mil votos de frente. Foi a união, foi o trabalho em conjunto.
Essa união, você sabe que tem incomodado a turma do governo.
Claro, mas tem que incomodar. Porque eu não vejo
eu não vejo outra escapatória a não ser a renovação com esse processo da União. Se a gente tiver unidos, se a gente tiver... O reflexo foi em 2022. A população escolheu seu presidente, mas no trabalho de união feito a nível estadual, nós conseguimos, com todos os investimentos, com todos os trabalhos que foram feitos aqui na região, com o prefeito apoiando, o prefeito saiu derrotado em relação ao governo do estado no município, que ele tanto colocou na frente, o governo do estado, e perdeu as eleições aqui com quase 10 mil votos de frente.
E parece que isso deixou o Jerônimo bem aborrecido, que ainda não veio em Ilhéus. A gente vê muitas obras do governo do estado paralisadas, passos lentos, e que tem prejudicado muito.
Com certeza. Eu não tenho dúvida, porque com todo o afinco, né, que o governo do estado vem fazendo por esses anos aqui na cidade, que eu ainda acho que poderia ser muito melhor, porque se sou eu, prefeito, com o governo estadual aliado, querendo investir na cidade, eu faria primeiro o meu dever de casa para que eles valorizassem cada vez mais. Porque o governo do estado faz alguma coisa, o município não faz a sua parte, desestimula, não é? Desestimula. Então, eu com o governo aliado, eu faria o meu dever de casa, as minhas obrigações, para exigir mais do governo estadual.
Ô, Júnior, você acredita que tem pré-candidato a prefeito de Ilhéus que está do lado de lá, e que pode, no momento certo, na hora certa, vir para o lado de cá, do União Brasil?
Não vejo dificuldade alguma em dialogar.
Você já tem conversado com alguns?
Converso com muitas pessoas. Lembrando que eu não tenho inimigos, tá? Eu tenho adversários políticos, eu tenho total consciência que uma pessoa, para poder entrar na política, ela tem que ter, no mínimo, a capacidade de dialogar com todos. No mínimo, a capacidade. Gente, capacidade de diálogo não quer dizer que você tem que aceitar o que as pessoas estão condicionando. Não. Mas você tem que ter a capacidade de sentar numa mesa e discutir o processo político. Você com seus ideais, eu com meu ideal, e pensando no município de Ilhéus. A gente tem que pensar na cidade, pensar no distrito, projetar o futuro que a gente quer tanto para a nossa cidade.
Nosso tempo está já estourado aqui. Tem que fazer parte 2, que a gente tem que falar dos 500 anos de Ilhéus. Você tem batido muito nessa tecla, é conhecedor do potencial, conhece, né, de perto todo o turismo de negócio, turismo rural, turismo de aventura, turismo religioso. A gente vai ter que marcar uma segunda parte, viu, Júnior?
Só para dar uma pincelada nesse processo, Roberto, eu vou falar para você que está nos ouvindo, né, com muita tranquilidade. Pense em candidatos, né? Eu não vou nem colocar um ou dois, eu quero que você pense em candidatos que possam projetar a cidade para o futuro. Eu não canso de falar que qualquer atividade que você vai fazer na sua vida, você tem que planejar. E é inadmissível um governo que está no meu município há 7 anos não ter um planejamento de futuro para o nosso município. Eu desafio a qualquer um de vocês que estão nos ouvindo, porque a oposição só sabe bater, né? Qualquer coisa que a gente fala, quem está no governo aí, claro, tem que puxar a sardinha para os seus governantes, e aí entram meia dúzia de grupo aí e ficam distorcendo as coisas. Mas eu desafio a qualquer um de vocês, e morador de Ilhéus principalmente, pessoal que tem sofrido, inclusive, do malhado, né, ali no canal, a parte rural que é abandonada na nossa cidade, central de abastecimento. Eu quero falar, 7 anos se passaram. Você tirando a obra do governo do estado ali, que foi a ponte e aquela duplicação, que hoje se encontra parada a obra, não é? Mas tirando essas atividades, o que é que o município tem melhorado? O que é que a senhora sentiu na porta de sua casa, realmente, de mudança? Reflita sobre isso. Vamos dialogar o que a gente quer daqui para frente, e não ficar remoendo coisas do passado, não ficar remoendo nomes de A, de B ou de C que estão aí na proposta. Agora, vamos falar de propósito. Eu tenho certeza que a juventude precisa ser capacitada. A gente tem, como você mesmo falou, a parte do turismo, 500 anos de Ilhéus, né? Foi um divisor de águas os 500 anos de Porto Seguro. Por que não ser um divisor de água para a gente? Agora, nós temos que trabalhar, nós temos que projetar, nós temos que ter qual será a metodologia de trabalho daqui para frente, para que em curto prazo a gente possa fazer nossas ações, para que reflitam em médio e longo prazo e Ilhéus possa ser, independente de governante que aqui esteja, mas possa ser a princesia do Sul pela cidade, entende? Então é sobre isso que a gente tem que discutir. Eu quero que a senhora reflita sobre isso. Eu quero que o senhor pense como que o senhor gostaria que a nossa saúde estivesse, que a nossa educação não estivesse, que a nossa assistência social, de fato, favorecesse os menos favorecidos, não é? O quanto que de infraestrutura você vê que pode ser melhorado, inclusive de atenções básicas de infraestrutura, que a gente vê a Praia do Norte, por exemplo, que ninguém fala sobre Praia do Norte, só fala quando a maré enche, que bate, que derruba alguma parede ou invade alguma casa, que aí políticos vão lá fazer os seus holofotes. Mas ninguém fala de um projeto, de buscar. Ah, não tem recurso para fazer. Não, mas como é que consegue? É com o Estado? É com a nação? Qual é o projeto que você viu um político colocar, de fato, em Brasília para poder falar sobre as invasões na Praia do Norte? A gente não vê sobre isso. Então, eu queria que a senhora e o senhor discutissem sobre isso, pensassem, refletissem qual o futuro na cidade de Ilhéus que o senhor tanto imagina, que acha que pode acontecer de fato e que desejaria. Então, sobre isso, reflita sobre novas oportunidades que pessoas têm que ter no nosso município, principalmente.
Bom, obrigado. Né? Podcast liberado logo depois do Tropa de Elite com essa entrevista bacana. Leve um abraço a dona Fátima, seu pai e toda a família. É, e a gente fica muito feliz e aguardando o retorno.
Viu? Com certeza. Obrigado a todos vocês. Marinho Santos, muito obrigado. Muito obrigado, Robertinho Scarpita. Deixa eu parabenizar a vocês, porque aonde a gente passa na cidade, né, a gente roda bastante, você vai vendo praça de táxi, posto de gasolina, lojas, tudo de manhã cedo, inclusive. E o pessoal limpando as calçadas, porque estão abrindo, vão abrir seus comércios, e tudo plugado na Gabriela FM, escutando vocês, e aí dando risada, Marinho, com seus bordões
do Marinho Santos. De repente a gente não tem ideia, já me falaram isso várias vezes, vocês não têm ideia do que é a audiência do programa Tropa de Elite de 6 às 8.
Ecoa em todos os cantos da nossa cidade, principalmente. A Gabriela é uma rádio muito forte, que alcança vários municípios, mas você tem um programa jornalístico nesse caráter. Nós temos também o Jornal do Meio Dia, que também é a voz do povo, é o canal que o povo tem de poder reivindicar. Me perguntaram ontem, tá? Se você, estando prefeito, os programas jornalísticos continuam? Não, continuam. Eles serão potencializados, porque serão a voz do povo, né? Cada vez mais forte, para que a gente possa conseguir trabalhar melhor. Se o prefeito não pode estar em todas as ruas, olhando, vistoriando, a rádio tem esse poder, a população tem esse poder, e tem a voz com a Gabriela FM, e você tem que ser um político para captar isso e usar isso a seu favor. Então, não tenho dúvida que vocês estão de parabéns e tem que ser potencializado cada vez mais esse processo.
E nós gostaríamos de agradecer você. Foram 3 sentadas, né? Sentamos 3 vezes para tomar a decisão de trazer o programa para a Gabriela FM. Graças a Deus,
quatro
tá
anos
tudo dando certo. Aqui, caminhando para 4 anos.
Já,
né?
Já completamos quatro anos.
Na verdade, é muitas discussões, porque a gente precisava encaixar isso dentro da emissora e a emissora dentro do programa. Então, tudo eu acredito que é no tempo de certo, tudo que é no tempo de Deus, e já está aí, ó. Depois já se passaram 4 anos, parece que foi ontem, mas já tem mais de 4 anos, né? Então eu tenho certeza que serão 4, depois 8, 10 e seguir uma vida.
Aí não, porque... eu vou ter que me aposentar, tô perto já.
Mas é a voz do povo, não tem jeito, é isso que o povo precisa, dessa valorização. Parabéns a vocês e obrigado a vocês, ouvintes, principalmente ouvintes aqui do nosso município, né, de todos os cantos do nosso município. Quero deixar a minha rede social para quem quiser seguir, né, @ValdericoJúnior, tudo escrito, Valderico é com V, então @ValdericoJúnior, tanto no Instagram quanto no Facebook, é um canal direto de comunicação que a gente tem, e dizer que eu estou cada vez mais perto, estou cada vez caminhando mais, conhecendo cada vez mais as dificuldades, as necessidades do povo e levando esse ar de esperança para a nossa população. Muito obrigado a todos vocês.
Grande abraço. Valderico Júnior foi o nosso convidado de hoje aqui na Metralhadora da Informação.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Até às 8 para você e com você no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Mira de Supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, também, Planeta Doces, Nove Mistura, Cabana Palmito, Jau Autopeças, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, com Tintintas. Olha, são 7 horas agora, mais 52 minutos na Bahia, 7h52. Seu repórter, daqui a pouquinho você vai trazer essa informação sobre a cassação, né, do mandato do prefeito Almeida. A Câmara cassou. Eu tenho um comunicado aqui. O Fórum Municipal de Educação, através da SEDUC, comunica aí a suspensão da Conferência Municipal de Educação, né, que aconteceria hoje, justamente em decorrência do falecimento da professora Carmelita. E, né, a gente com essa notícia triste desde o início do programa, então foi suspensa a Conferência Municipal de Educação, que aconteceria hoje. Mandar um abraço aí à equipe do Parque de Operações ligado com a gente. Soroba! O homem tá chegando na hora de se aposentar. Marco Aurélio e a plataforma 360 graus. Vai vir aí a Black Friday da 360 graus. Fez bonito aí no Rancho Guimarães, né? Festa bonita aí com Sil Farley, Simone Morena. Foi bom demais, né? Muitos vídeos aí, parceiraça nossa. Venha com a notícia, seu repórter. Caçaram o prefeito motoqueiro?
Olha, Scarpe.
Caçaram ele?
Scarpe, nos quatro cantos da região sul do estado, na política só se fala nisso. Cassação do prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida de Souza. Ele que é do PROS, foi cassado. E durante sessão na Câmara de Vereadores da cidade de Canavieiras, 8 votos a favor e 3 votos contra. E aí foram apresentadas supostas infrações político-administrativas. As denúncias são por suposto decreto de crédito suplementar sem autorização do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara de Vereadores. Ausência de comprovação dos recolhimentos do INSS e renúncia de receita na cobrança da dívida ativa. Sendo assim, quem assume o posto é o vice-prefeito Paulo Carvalho. O Paulo Carvalho, que é do PTB.
Já assumiu, né?
Rompeu com o prefeito cassado, o doutor Almeida. O Clóvis Almeida tinha sido acusado de abuso de poder econômico durante as eleições. Então, empossado Clóvis Roberto Almeida de Souza. Não, ou seja, empossado já o doutor Paulo Carvalho, PTB. Já. Ele era o vice.
Já foi, né? Já. Bom, foi. Circulou nas redes sociais, a gente já está com o horário aqui já estouradaço, mas eu não poderia deixar de trazer essa informação. Primeiro porque a gente precisa fazer esse alerta, parar de ficar compartilhando coisas sem checar a informação. Um vídeo, né, levando preocupação, com certeza, e alarme às pessoas de uma forma completamente irresponsável, feito, né, por alguém que não conhece e não procurou saber sobre a questão da ponte, afirmando que a ponte vai cair. Olha, a ponte estaiada, Jorge Amado, vai cair. E o pior é que aparece sempre alguém, né, para acreditar e compartilhar sem ao menos buscar a informação mais confiável. Em 2020, esse mesmo problema, esse questionamento foi feito. E aí o ex-vice-prefeito, o Zé Nazário, ele esteve no canteiro de obras para buscar resposta, publicou em seu perfil lá no Facebook. Ele hoje foi resgatar isso aí, viu, seu repórter? Então, nada está errado, anormal. A explicação foi dada, né, pelo engenheiro da obra, o doutor Aloísio, dando conta de que foi realizado exatamente como projetado. Então, nada de anormal com a questão da nossa ponte estaiada, Jorge Amado. Manda um abraço para o Kelman, que também fez um vídeo bacana aí, explicando essa situação. Última passadinha no nosso WhatsApp, dá mais tempo, seu repórter, dá mais tempo para a gente nem passar no WhatsApp. Vou trazer Manuel Messias, né? O Manuel Messias, cadê o Manuel Messias? Para a gente fechar aqui, hoje o Paulo José, ele fez uma cobertura lá no site, tem uma cobertura completa aí, sobre a posse do prefeito, né, que chegou no lugar aí do doutor Almeida. Como é o nome dele?
Paulo Carvalho.
Paulo Carvalho, né? Vamos lá, então. Vem chegando o Manuel Messias para fechar o tropa. Hoje a gente acabou invertendo aqui. Tem giro regional, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Olha, Messias, bom dia, bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plástico, você está com grandes promoções para capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida da Buna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos trazer as informações aqui de nossa cidade. Acidente com vítima fatal em Itabuna. Joseval Rocha de Almeida, 43 anos, morreu em acidente entre carro e moto nas imediações do bairro Ubis 4 aqui na cidade. Joseval pilotava uma moto Honda CB500 branca que colidiu com Fiat Toro preto. Joseval trabalhava como motorista de caçamba na Masa Engenharia e estava a caminho da empresa quando ocorreu o acidente. O motorista da caminhonete fazia uma conversão para a esquerda quando houve a batida com a moto. O motorista do veículo não ficou ferido, mas entrou em estado de choque após a colisão. Agente de limpeza da Bilsenaiá iniciou um greve. Os agentes de limpeza de Itabuna, funcionários da empresa Bilsenaiá, anunciaram uma greve a partir de hoje. O anúncio foi feito por José Carlos Conceição, diretor do Sindilipe, Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado da Bahia. O diretor do Sindilipe afirmou que desde as primeiras horas do dia, os funcionários estão mobilizados na sede da Bilsenaiá, no bairro Nova Itabuna, para a paralisação. CESAB alerta que Itabuna é a cidade com o maior número de casos de Covid na Bahia. Itabuna está com 113 casos ativos de Covid e ocupa o primeiro lugar no estado em casos ativos da doença, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Apesar dos dados, a Secretaria não detalhou se esse número de casos ativos é um cenário preocupante para o município. Seguidos de Itabuna, os outros municípios com mais casos confirmados no estado são Salvador e Feira de Santana. Meus amigos, no setor policial, polícia prende homem com simulacro de arma de fogo. Um homem foi preso na Rua Floresta, no bairro São Caetano, aqui em Itabuna. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, dois suspeitos foram avistados em atitude suspeita na Avenida Princesa Isabel, nas proximidades do semáforo. Quando os agentes se aproximaram para realizar a abordagem, os indivíduos surgiram do local, tomando rumo à Rua Floresta. Um dos suspeitos foi alcançado pela polícia e encontrou a polícia com ele um simulacro de arma de fogo, que é um aparelho de celular também, e outro aparelho de celular foi encontrado. O suposto e todo o material ilícito foram apresentados no complexo policial aqui de Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Marimatos, em frente à direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Valeu, Manuel Messias, um abraço para você, ótima semana. Finalizamos mais um Tropa de Elite, dedicar esse programa de hoje, né, a nossa querida e já saudosa professora Carmelita. Velório daqui a pouquinho, né, já os últimos detalhes para ser aberto aí para as homenagens e último adeus a professora Carmelita Ângela Souza Oliveira, que infelizmente não resistiu, estava lutando para viver, mas nessa madrugada partiu, nos deixou. Sepultamento 4:30, Cemitério da Vitória, seu repórter Mário
Santos. Ela que era ouvinte deste programa.
Com certeza.
Forte abraço a
todos.
Nossos
sentimentos, professor Ednei, né? Aos filhos, aos amigos, às guerreiras de luta. Carmelita foi uma mulher de luta, de história, deixou um legado para Ilhéus, uma vereadora exemplar durante 2 mandatos, encarou o desafio de ser candidata a prefeita de Ilhéus em 2012, obtendo mais de 30 mil votos e nos deixou. Até amanhã.
Forte abraço a todos.
E aí, Renatinho, Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Grande abraço. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.